verificando o número regimental de vereadores, declaro aberto. Opa! Pauta da 38ª sessão ordinária, dia 6 de novembro de 2023. Verificando o número regimental de vereadores, rogo a Deus para que façamos uma sessão justa e produtiva para a comunidade vicentense. Declaro aberta a 38ª sessão ordinária, hoje, dia 6 de novembro de 2023. Saúdo os colegas vereadores, saúdo os colegas da mesa, saúdo os colegas vereadores, saúdo os plateia aqui presente, saúdo os ouvintes da Rádio São Vicente, os telespectadores do Facebook, do YouTube, e vamos dar continuidade. Coloco em discussão a ata da 37ª sessão ordinária realizada dia 30 de 10 de 2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permaneça como está e que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura das correspondências.
Ofício número 188 de 2023 do gabinete. São Vicente do Sul, 6 de novembro de 2023. Excelentíssimo Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto: pedido, regime de urgência do projeto de lei 104 de 2023. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento solicitar que seja votado em regime de urgência o projeto de lei número 104 de 2023, o qual destina-se para abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 113.166. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Ofício número 02 de 2023 do PDT. São Vicente do Sul, 6 de novembro de 2023. Excelentíssimos senhores que compõem a mesa diretora desta Casa Legislativa, ao cumprimentá-los cordialmente, venho através deste solicitar que a mesa diretora desta Casa Legislativa encaminhe um ofício para o setor responsável de telefonia móvel a fim de solucionar problemas de falta de antena, sinal, nas localidades de Balneário Passo do Umbu e localidade do Loreto. Mensagem justificativa. É inadmissível os moradores e visitantes do Balneário Passo do Umbu, bem como os moradores da localidade do Loreto, encontrarem-se privados do uso de telefonia celular pelo motivo de inexistência de antena. Sendo que tinha para o momento, desde já agradeço atenciosamente Gilmar Lopes Giacomelli, vereador da bancada do PDT. Convite. O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conselheiro Alexandre Postal, convida para a sessão especial de posse nos cargos. Presidente, conselheiro Marco Antônio Lopes Peixoto. Vice-presidente, conselheiro Iradir Pietroski. Segundo vice-presidente, conselheiro Renato Luiz Bordim de Azeredo. Dia 14 de dezembro de 2023, às 16 horas, no auditório Romildo Bouzan, na rua 7 de setembro, 388, em Porto Alegre.
Solicito a leitura do caput da mensagem indicativa do projeto de lei do Executivo Municipal 103 e 104 de 2023, sendo que o projeto 104 irá à votação na ordem do dia e o 103 será encaminhado para as comissões.
Projeto de Lei número 103 de 2023. Autoriza abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 35.243,84. Mensagem justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza abertura de crédito especial por excesso de arrecadação do recurso vinculado 1130, transporte escolar, no valor de R$ 35.243,84, tendo em vista a ampliação do orçamento e utilização dos recursos para pagamento das linhas do transporte escolar da Secretaria de Educação, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 31 de outubro de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 104 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 113.166. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 113.166,00, tendo em vista a adequação do orçamento da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento na fonte 1560, leilão de bens do município, em decorrência da necessidade de adequar orçamento para a compra de veículo. Além disso, a referida adequação ocorre devido à revisão das projeções das despesas. Cabe salientar que a aprovação deste projeto de lei é de suma importância para o pleno funcionamento de todos os serviços públicos ofertados aos munícipes. Desta forma, contamos com a colaboração dessa Casa Legislativa. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 3 de novembro de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
Hoje o grande expediente está a cargo da vereadora Daniele Butker de Oliveira, do PT, pelo tempo de 20 minutos, se assim eu desejar. Com a palavra, a vereadora Daniele Butker de Oliveira, do PT.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, as assessorias de bancada desta casa, aos que nos acompanham aqui em sessão e os que nos acompanham através da Rádio São Vicente e através das redes sociais. Como é de costume, é sempre no meu grande expediente, eu trago algum assunto relacionado da atualidade. E no final de semana eu estava olhando o noticiário e novamente, acredito que todos puderam observar os estragos das fortes chuvas no nosso estado, principalmente na região norte do estado. Lá foram registrados alguns alagamentos, algumas pessoas ficaram desalojadas. Tem um vídeo circulando, que circulou na TV, também nos canais abertos e também nas redes sociais, onde a correnteza da água arrasta veículos e destrói casas. Aquele vídeo é assustador, né? E em menos de 2 meses o nosso estado pôde sentir novamente que, quando se fala em natureza, a força humana não é mais forte. Então, foi que resolvi trazer sobre esse assunto hoje e compartilhar com vocês informações importantes sobre as várias mudanças climáticas que o nosso estado vem sofrendo e também sobre a questão dos objetivos da Agenda 2030, ou Agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável, que devem ser mais discutidos em nosso meio social. Essa Agenda 2030, ou Agenda 2030, né, é um plano de ação global liderado pelas Nações Unidas com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável em todo o mundo. Dentro dessa agenda existem 17 objetivos. São mais conhecidos como os objetivos da ODS. Esses objetivos estão sendo trabalhados principalmente dentro das escolas. Alguns governos estão adotando e estão fazendo ações que contemplam os objetivos da ODS. Então, esses objetivos são uma ação, né, que ele visa terminar com a pobreza, a proteção do planeta e a garantia de todas as pessoas, para que todos tenham paz e prosperidade até o ano de 2030. E aí, voltando para o Rio Grande do Sul, quanto às questões climáticas, nos últimos anos, nós temos experimentado um aumento significativo nas variações climáticas, em que tem consequências diretas em diversos setores, como a agricultura, o meio ambiente e a economia. Um dos primeiros efeitos das mudanças climáticas que eu gostaria de mencionar é o aumento da temperatura média do nosso estado. O Rio Grande do Sul tem enfrentado nos últimos anos temperaturas mais altas, o que pode levar a complicações para a produção agrícola e impactar também na saúde das pessoas. Outro fenômeno também que a gente vem passando ano após ano é a questão das secas prolongadas no nosso estado. A falta de água que afeta diretamente também a produção agrícola e o abastecimento de água para o consumo humano. A gente pode observar a redução de reservas de água subterrâneas e dos níveis dos rios, o que impacta na vida também de agricultores, pecuaristas e na qualidade da vida também da população em geral. E agora, por último, então, a gente vem enfrentando episódios intensos de chuva, né? Especialmente em curtos períodos de tempo. Esses eventos climáticos extremos, então, causam enchentes e deslizamentos de terra, causam prejuízos materiais, perdas de vida e deslocamento das comunidades. A infraestrutura inadequada também contribui para agravar essa situação. Então, se nós formos analisar esses três últimos pontos, todos eles vêm afetando diretamente nós, né, população em geral, vem afetando também a questão da agricultura, principalmente, e também, então, vai afetar a questão da economia e tudo mais. Então, diante desses problemas, algumas ações que a gente deve tomar para enfrentar essas mudanças e proteger nós e o próprio Estado, tem uma necessidade de abordagem integrada, né, envolvendo governo, sociedade civil, setores privados e todos nós. Algumas soluções seriam investir em energias limpas e renováveis, como a solar eólica, que é algo que a gente já vem observando mais até em nossa cidade, reduzir a questão da emissão dos gases de efeito estufa e aumentar a eficiência energética. São medidas essenciais, então, para diminuir os efeitos das mudanças climáticas. Além disso, é necessário investir em práticas sustentáveis na agricultura, promover o reflorestamento, conservar os recursos hídricos e reforçar a infraestrutura de prevenção e resposta aos desastres naturais. Outra coisa também que é fundamental, que todos nós estejamos enganjados em adotar comportamentos conscientes e sustentáveis em nosso dia a dia. São aquelas pequenas ações que, de dia a dia, vão sendo uma grande ação. Como economizar água, reduzir o consumo de energia elétrica. A questão que pode fazer a diferença também é a questão da redução do lixo, fazer a correta destinação do mesmo. Então, em conclusão, as mudanças climáticas representam um desafio no nosso estado. Antes nós imaginávamos que era só com a seca e os últimos meses têm nos mostrado que não. Mas também uma oportunidade para que a gente busque uma forma, uma oportunidade de trabalhar melhor na questão do desenvolvimento sustentável. A Agenda 2030 e os objetivos dos desenvolvimentos sustentáveis nos fornecem um guia para orientar as nossas ações e garantirmos um futuro melhor para nós e para as gerações futuras. Se a gente parar e analisar o nosso município nos últimos anos, a diferença no cultivo das plantações, nas áreas de mato que se tornaram lavouras, a gente pode ter uma noção do que está acontecendo. Se eu não me engano, há uns 2 anos atrás, logo no início da legislatura, eu estava conversando com o colega, o vereador João, e a gente conversava sobre a questão do cultivo do soja, né? O quanto a nossa região foi alterada nos últimos anos, o quanto teve o aumento da questão do cultivo do soja. Então, para tudo isso, existe um preço, né? Ocupar a terra e fazer o uso dela de forma consciente é bom e é natural, né? faz parte. O que a gente não pode é acabar com as áreas verdes, com encostas de rios, com o desmatamento em regiões que existem nascentes. A gente precisa lembrar de reflorestar, porque se não adotarmos essas medidas de prevenção, quanto pessoas e também quanto governo, e quando eu falo quanto governo, é a aplicação das leis que existem, e que elas devem ser cumpridas. Caso contrário, daqui a alguns anos, nem nós, quanto pessoas, e nenhum governo vai encontrar uma solução viável para que a gente possa viver. Cuidar da natureza é como cuidar da gente, é como cuidar do nosso corpo. Né? Se a gente parar para analisar que, para sobrevivermos, nós precisamos ter uma vida saudável, nós precisamos nos alimentar, precisamos tomar água e tudo mais, fazer exercícios físicos, para que, quando a velhice chegar, a gente esteja bem. Então, com a natureza não é diferente. Para que a gente tenha um lugar, um planeta bom, futuramente a gente precisa protegê-lo e precisamos cuidar, reciclar, reflorestar. Caso contrário, isso vai ser impossível se continuarmos como estamos. Agradeço a atenção de todos e todas e lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Na próxima sessão, o grande expediente será do vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB. Passamos agora para a ordem do dia. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei do Executivo Municipal número 098 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei número 098 de 2023 autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 64.485,05. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho, através deste, apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 64.485,05. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário tendo em vista a ampliação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões desta Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 6 de novembro de 2023. Vitor Giovanni Rupel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. De acordo com a Lei 4320 de 64, artigo 41, inciso 2º, os créditos especiais são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Assim, o projeto de lei cria o crédito especial 1173, Lei Paulo Gustavo, audiovisual. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 098 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Ziquinati de Alpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereadora integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a adequação do orçamento da Secretaria. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as normas previstas na Lei 4320 de 64 e suas alterações que regulamentam as aberturas de créditos. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 098 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal, número 099, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 099 de 2023. Autoriza abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 26.122,01. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 26.122,01. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a ampliação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões desta Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 6 de novembro de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a adequação do orçamento da Secretaria. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as normas previstas na Lei 4320 de 64 e suas alterações, que regulamenta as aberturas de crédito. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 099 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. De acordo com a Lei 4320 de 64, artigo 41, inciso 2º, os créditos especiais são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Assim, o projeto de lei cria o crédito especial, conforme o recurso vinculado 1126, para a seguinte dotação orçamentária: 1174, Lei Paulo Gustavo. Demais setores da cultura. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 099 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da vereadora relatora aos vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. Projeto juntamente com os pareceres. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei Executivo Municipal número 100 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 100 de 2023. Autoriza abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 173.674,34. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 173.674,34. Em seu teor e forma, O projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a ampliação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 6 de novembro de 2023. Vitor Giovanni Rompel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a adequação do orçamento da Secretaria. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as normas previstas na Lei 4320 de 64 e suas alterações, que regulamenta as aberturas de créditos. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 100 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. De acordo com a Lei 4320 de 64, artigo 41, inciso 2º, os créditos especiais são os destinados às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Assim, o projeto de lei cria o crédito especial, conforme o recurso vinculado 1935, para a seguinte dotação orçamentária: 2104, Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas, FNDE. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 100 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Zicnati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. O vereador que concordar permaneça como está, o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei executivo municipal número 101 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 101 de 2023. Autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 76.531,25. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 76.531,25. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a adequação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 6 de novembro de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a adequação do orçamento da Secretaria. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as normas previstas na Lei 4320 de 64 e suas alterações, que regulamenta as aberturas de créditos. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 101 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli e integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4320 de 64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 101 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 102 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 102 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$356.874,75. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$356.874,75. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a adequação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões desta Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 6 de novembro de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a adequação do orçamento da Secretaria. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as normas previstas na Lei 4320 de 64 e suas alterações, que regulamenta as aberturas de créditos. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 102 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4320 de 64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 102 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. O vereador concordar, permaneça como está. O que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 104 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 104 de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 113.166. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho, através deste, apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 113.166. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a adequação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 6 de novembro de 2023. Vitor Giovanni Ruppel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a adequação do orçamento da Secretaria. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as normas previstas na Lei 4320 de 64 e suas alterações, que regulamenta as aberturas de créditos. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 104 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli e integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4320 de 64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 104 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. O vereador que concordar permanece como está, o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Passamos agora ao trabalho dos senhores vereadores. Solicito a leitura do pedido de informação número 36 de 2023, de autoria do vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido da informação número 36 de 2023. O vereador da bancada do MDB, Flamarion Keller da Silva, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações sobre qual profissional responsável que realiza acupuntura na Policlínica e se tem algum serviço terceirizado. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 6 de novembro de 2023. Flamarion Keller da Silva, vereador do MDB.
Coloco em discussão o referido pedido. Coloco em votação. Vereador que concordar permaneça como está, o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito o requerimento número 21 de 2023, de autoria da vereadora Maria Helena Morrudo Castro Vicente, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Requerimento número 021 de 2023. A vereadora Maria Helena Morrudo Castro Vicente, do PP, nos termos regimentais de acordo com o artigo 32, inciso 22, da Lei Orgânica e artigo 158 do Regimento Interno, vem à presença de Vossa Excelência para apresentar o seguinte requerimento, que após lido e aprovado, seja emitido o decreto legislativo com as devidas formalidades. Requer que seja concedido o título de cidadão vicentense ao senhor Luiz Fernando Fernandes Medeiros. Conforme já mencionado nessa Casa Legislativa, o reconhecimento deve ser feito em vida, para que a pessoa tome conhecimento da sua contribuição para com o município e o reconhecimento de seu trabalho. O homenageado, como é de conhecimento público, desde que veio residir no município de São Vicente do Sul, não mede esforços para auxiliar, tanto na área de segurança que atua, bem como em outras áreas que presta serviços voluntários. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 6 de novembro de 2023, Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora do PP.
Coloca em discussão o referido pedido.
Não.
Coloca em votação. O vereador que concordar permaneça como está, o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura da indicação número 118, de autoria do vereador José Luiz Cogo Carvalho, do PDT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 118, de 2023. O vereador da bancada do PTB, José Luiz Cogo Carvalho, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que coloque com urgência uma carga de areia no cemitério Nossa Senhora do Carmo, na localidade da Picada dos Farrapos. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 6 de novembro de 2023. José Luiz Cogo Carvalho, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito a leitura da indicação número 119 de 2023, de autoria do vereador Flávio da Rosa Paim, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Indicação número 119 de 2023. Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário, deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicito ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja feita a instalação de torneiras no corredor principal do cemitério municipal, desde o portão principal até o final do corredor em toda a sua extensão. A justificativa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 6 de novembro de 2023. Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida indicação. Peço licença aos colegas vereadores para me manifestar da mesa. Mais uma vez, boa noite, colegas vereadores. Mais uma vez, boa noite aos ouvintes. Essa indicação foi do meu amigo Pompílio, que eu estava ali na frente de casa, ele estava... Um dia antes, dia dos finados, ele estava ali, estava limpando o túmulo dos familiares deles ali. Ele é uma solicitação que eu não, acabo não visitando muito, até tem a capela do pai ali, mas os meus familiares estão em Santa Maria, acabo não visitando. Mas é o papel nosso de vereador que ele solicitou, que é uma demanda que faz falta para quem vai lá fazer esses trabalhos de limpeza e cuidar dos seus entes queridos que já se foram dos seus túmulos. Ele diz que faz falta essa torneira para fazer a limpeza dos túmulos ali, então eu vou, não só vou fazer o pedido aqui na casa, como eu vou ir conversar com o pessoal da secretaria para ver a viabilidade de fato acontecer isso aí. Por enquanto era isso. Solicito a leitura da indicação, a referida indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito a leitura da indicação número 120 de 2023, de autoria do vereador João Batista Cassol, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Indicação número 120 de 2023. João Batista Cassol, vereador da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicito ao Executivo Municipal, através do setor responsável, que seja realizado um levantamento a respeito dos túmulos que estão abandonados no cemitério municipal, para que sejam encontrados familiares responsáveis por sua manutenção. E os que não tiverem identificação, que seja colocado um aviso no diário oficial para que apareçam os responsáveis. E que, se não aparecer responsável, que sejam removidos para dar lugar a novos túmulos, pois esses túmulos mais antigos já estão deteriorados pela ação do tempo. A justificativa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 6 de novembro de 2023. João Batista Cassol, vereador da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito a leitura da indicação número 121 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Butinger de Oliveira, do PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 121 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butinger de Oliveira, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação 121. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja feito melhorias na pracinha do bairro Novo Horizonte, com roçada e colocação de luz. Justifica-se o pedido, que é uma solicitação dos moradores. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 6 de novembro de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloque em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito a leitura da indicação número 122 de autoria de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 122 de 2023. O vereador da bancada do PTB, Alex dos Santos Martins, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja colocado câmeras de segurança na Praça Central Borges de Medeiros, principalmente no Coreto e na Pracinha de Brinquedos. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 6 de novembro de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloca em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos agora às explicações pessoais. O primeiro a fazer uso da palavra pelo tempo de 5 minutos, se assim eu desejar, é o vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB. Com a palavra, o vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB.
Boa noite à nossa mesa diretora, nobres colegas, assistentes que aqui se encontram. Luizinho, um prazer em tê-lo nessa casa. Aos ouvintes da nossa rádio 106 FM e ao pessoal que está no Facebook. Presidente, eu tinha feito um pedido de informação aqui, presidente. Foi o dia 15 do 9. Eu não sei o que está acontecendo, o que a gente vai ter que fazer para chegar esse pedido de informação a nós, vereadores, de volta, onde eu solicitei as cópias das guias de atendimento dos pacientes que realizam a acupuntura dos últimos 2 meses. Pedido realizado esse, feito em 15 do 9. Hoje já são 6 do 11 e não chegou nada nessa casa para este vereador. Gostaria que o senhor entrasse, a mesa diretora entrasse em contato com a administração para saber qual o motivo que não... E a demora, às vezes, de alguns pedidos nossos. Porque esses pedidos que a gente faz é para tirar algumas dúvidas que está acontecendo ali na policlínica, porque são relatos de pessoas, então a gente tem que saber para poder falar. Também eu fiz esse outro pedido de informação aqui. O responsável pela acupuntura do nosso município. E se tem algum serviço terceirizado ali na policlínica. Porque se não tiver, tem coisa errada. Bom, pessoal, a gente gostaria de dar os parabéns para a administração por mais uma máquina que chegou em nosso município. Uma retroescavadeira vem para ajudar a melhorar as condições do nosso município. Mas a gente vê também muitas postagens, tanto na foto da retroescavadeira, como o pessoal reclamando das ruas do interior. Até tem uma postagem ali de São Rafael, da Camila, do Getúlio, que já foi pedido para o prefeito, já foi falado. E ela está cobrando de nós, vereadores, dizendo que é bom nós, vereadores, dar uma passada lá. E até eu posso responder para a Camila. Camila, a gente tem passado em várias ruas da cidade, no interior também, Camila. Não é só aí o pedido que a gente tem feito, a gente sabe que a estrada não está trafegável, hein? Não está boa. Como tu falou ali, o tempo está bom, tem que dar uma patrulhada, uma melhorada ao menos nela. Nesse tempo que estão, mas provavelmente eles devem dar para outra localidade. Até eu quero ver com o nosso vice-prefeito, que é o secretário de obras, quantas patrolas estão na atividade no nosso município. Para saber a demanda, a localidade que elas estão, aonde estão realizando o serviço também, para melhor informar a nossa comunidade. Também gostaria de mandar um abraço e um salve para a galera do Tio Nanato, que sábado passado agora encaminhou quase o título da competição. Um empate agora lá, no próximo jogo, dia 11, garante o título ao Tio Nanato, ao município de São Vicente do Sul. Parabéns à equipe Tio Nanato. Também temos a rodada do nosso campeonato municipal amanhã, às 19 horas. Com os seguintes jogos: Penharol e Cretinos, Projeto Eduardo e Tio Nanato, Mercado Lima e Novo Horizonte, Cerealista A versus Cerealista B. Não esquecendo que começa às 19 horas e tem limite de público no nosso ginásio, pessoal. Não vamos esquecer. Até na abertura, muita gente ficou pro lado de fora ali também olhando os jogos. Teve como ficar a porta aberta na lateral ali. Mas a gente sabe que tem um limite de público, então tem que ser respeitado esse limite de público. Também mandar um salve para o meu amigo Rato, a Mauri, que está na escuta. Um grande abraço aí, Ratinho. E, mais uma vez, falar, porque já foi pedido, as nossas iluminações públicas para o lado da 20 de setembro. Tem outras localidades também, que já entrei em contato com a Secretaria de Obras, com o Anderson. 20 de setembro foi feito, colocado aquela fresa asfáltica na frente do IFE. Eu falei aqui que era melhor deixar sem, deixar os buracos que tinha. Tá lá, material jogado fora, buracos abertos de novo. Esperamos que o quanto antes seja providenciado aquele pedaço, faça um tapa-buraco bem feito, até sair aquela obra que tem para sair na 20 de setembro. Seriam essas as minhas palavras de hoje, então. Muito obrigado a todos pela atenção.
Passo a presidência ao vice-presidente Gilmar Locke Giacomelli para que possa me manifestar da tribuna.
Senhores vereadores, assumo a presidência dessa casa, cumprimentando as pessoas que estão presentes, nos assistindo. Cumprimentando também toda a comunidade vicentense. Passando a palavra de imediato ao vereador Flávio Paim pelo tempo regimental de 5 minutos, se assim o desejar.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mais uma vez, à comunidade que nos escuta. Hoje eu quero começar falando que, só dando um comunicado que da
que tanto nos cobram dos containers, nós estávamos hoje em reunião antes da sessão para escolher os locais, alguns locais, junto que vão ser escolhidos pelo Executivo Municipal também, dos containers, que foi dinheiro voltado aqui do nosso duodécimo. Não é só do presidente, é de toda a Câmara, foi um trabalho construído por todos nós aqui. Quero parabenizar também, em sequência, quero parabenizar também o time do Judanato, que eu estive lá assistindo eles. É difícil, acho muito difícil perder esse título ali pelo entrosamento que eles estão, com a vontade que eles têm. A gente dá gosto de ver aqueles guris jogar, principalmente o Bill, é uma raça sem tamanho jogando bola, dá orgulho. E eu quero muito ver, teve o campeonato do Fluminense esse fim de semana, muito se falou em volta por cima, eu quero ver essa gurizada dando volta por cima nesse campeonato dessa vez. Vamos lá, vamos lutar por esse título aí para o nosso município. Do torneio, muito. Eu tive na porta do torneio semana passada lá. A gente pede paciência para a população. Eu senti na pele ali, até briguei com o vereador na porta lá, inclusive. até briguei com o vereador, que ele foi um dos caras. Não estou criticando ele, que foi um dos caras que criticou, que ele viu a situação da final aquela vez na nata, do perigo que é não tomar conta da lotação do ginásio. É um problema que nós temos para frente lá de uma construção que nós temos que, de repente, de aumentar o número da plateia do nosso ginásio. Mas, por enquanto, a gente tem que viver com a nossa realidade, que é essa, né? Que é 250 pessoas, ou 255, segundo o Flamarion. Então, nós vamos ter que continuar. A população gosta, está sempre lotado, então... Vamos chegar cedo, para quem gosta mesmo, vamos chegar cedo para poder acompanhar os jogos. Quero parabenizar, agradecer primeiramente o nosso amigo e senador Luiz Carlos Reis por mais uma conquista para o nosso município, Reis Cavadeira. Quero parabenizar a Prefeitura Municipal. Quero agradecer também aos vereadores que nós acabamos votando o orçamento aqui semana passada, urgente para conseguir essa reta escavadeira. E por fim, já falando de reta escavadeira, mais uma máquina que essa administração adquire, conquista, na verdade, que já foi, a gente, eu já perdi as contas de quantas vezes eu saí para ir na prefeitura, tem uma máquina na frente ali, é um rolo, é uma escavadeira, é uma reta escavadeira, sempre estamos adquirindo, sempre tentando renovar a tropa, a frota, então... Parabenizar sempre. E sobre o tempo, às vezes a gente pode se enganar. Hoje, ontem estava o sensual, mas logo faz 2, 3 dias, então nós não ficamos 3 dias sem chover. É complicado. Não, a gente trabalhar assim, a gente vai se programando. Tem um problema lá do Bueiro da Restinga, que eles começaram a ajeitar, começou a cair, mas só que não separa seco para concluir ele. Então a gente pede paciência para a população, a gente sabe do tamanho do problema que está das estradas. A gente está, nesse momento, está afiando as ferramentas, como diz o outro, mas no momento não tem como fazer. A hora que o tempo liberar de vez, com certeza as coisas vão começar a melhorar. Mas vai começar em escalas, por causa que não você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Acredito que para essa semana seria isso. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e vamos construir.
Após a manifestação do vereador Flávio, eu repasso a presidência da casa ao mesmo.
Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Jacomelli, do PDT.
Cumprimento, senhor presidente, vereador Flávio Paim, demais vereadores e vereadoras, cumprimentando também as pessoas que nos assistem, nos escutam através das redes sociais, da rádio, assessoria, seu amigo Lizinho, pessoal da rádio, titio, que veio ver o gordo aqui hoje, está saudado do gordinho, pai gordo. Senhores vereadores, eu... Uma solicitação aqui para o pessoal do Dyer. Foi solicitada uma limpeza na entrada 28, ali, vereador José Luiz, e principalmente os que passam mais seguido ali, o Alex, na entrada 28, diz que está completamente, a visão é muito pouca para qualquer lado do mato, da sujeira. Então, se o pessoal aqui do DAER estiver nos escutando, que eles dão uma limpada para nós ali, porque os caras têm que colocar, diz que o carro praticamente na faixa para ter a visão do trânsito, tá? Para evitar algum acidente. E da mesma forma também aqui na rua Aurora de Souza, na saída ali entre os dois trevos. Ali é perigosíssimo também, tem que ser feita uma limpeza. Eu até acredito que se o DAER não fizer, a administração, através da Secretaria de Obras, devia fazer essa limpeza, essa roçada. E tinha que fazer essa roçada e de repente, botar até um veneno, que custa para... E nessa época, agora, com a chuva e sol, a sujeira, toda semana tem que estar limpando. Né? Então, é uma questão de visão de quem está de carro ali e acaba tendo que entrar lá na faixa, o que pode realmente dar um acidente. Retroescavadeira nova, parabéns à administração. Parabéns a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, cooperaram, né? Ajudaram, correram atrás de verbas para vir mais uma retroescavadeira para o município. E nós temos, como eu disse semana passada, tem mais uma que está chegando em pouco tempo aí. Também está em fase de cotação de preço. E se tudo correr bem também, está chegando uma caçamba trucada, talvez até essa semana aí, já também, para o município trabalhar em prol da nossa comunidade. Mais uma vez, os parabéns à administração, a todos os partidos, tanto o PP como o PDT, mas também aqueles partidos que se empenham junto aos seus deputados para as emendas orçamentárias aí que vêm dinheiro para o município, onde toda a comunidade ganha. A questão também de quando a Dani falou a questão das chuvas, a previsão do fim de semana, a partir já de quarta-feira, é chuva. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E estão falando em 200 milímetros de chuva em São Vicente de novo. A partir de sexta-feira, 300. Então, quer dizer, eu sou completamente contra, por exemplo, colocar hoje uma patrola na estrada. Não pode colocar, tem que deixar essa patrola parada. Coloca pedra. Isso sim. Eu acho que o que tem que fazer é a Secretaria de Obras deixar essas patrolas paradas e botar essas retroescavadeiras a trabalhar e as caçamba. Tragam e colocam pedra nas estradas. Porque se coloca, passar uma patrola hoje, quarta-feira vai chover, termina com a estrada, dinheiro botado fora. E o dinheiro botado fora não é do meu bolso, é de toda a comunidade. A gente sabe dos problemas das estradas, das ruas, está terminando com tudo, pessoal. Infelizmente, o nosso sul aqui está... Não sei o que vai acontecer, né? Eu não, como eu disse, eu não queria estar na pele de quem está administrando os municípios, porque eu não sei até quando, olha, vai ter dinheiro para fazer um serviço sobre e amanhã está demolido, tem que fazer tudo de novo. Né? E ainda quando faz, de repente, como na Restinga, aí faz e não terminam direito, vem uma chuva, faz aquela bagunça que fez lá. Essas coisas não podem acontecer. Não pode acontecer, né? Mas aconteceu. Hoje, senhores vereadores, esse vereador. Esses vereadores. Não, mas falta só aquilo lá. Bom, pois é. Esses dias, eu estive conversando com o Luiz Paulo Flores. Luiz Paulo Flores tem uns pesquisadores. Uns pesquisadores aí que se dedicam praticamente aí atrás de cemitérios aí na região aí das Missões, e eles estiveram fazendo uma visita no cemitério aqui de São Vicente. Isso que é o maior rio de areia que está acontecendo ali, né? Isso aqui tem provavelmente túmulo aí do século XIX, coisa que está se deteriorando, a história está se perdendo. Quando a gente fala em tombar aquele túmulo do general João Antônio, se nós não tomarmos uma atitude e parar só de conversar aqui, a história vai se perder. A história está se perdendo. Eu acho que nós devemos fazer encaminhar um ofício, né, através da Câmara aqui, senhor presidente, ao MTG, e para que você tome uma atitude com aquele cemitério, com aquele túmulo ali. E sem falar, tem túmulo ali de 1824. Tem túmulo ali de 1800. Eles até acreditam que ali... Que dizem que a história diz que o cemitério jesuíta foi aqui no lado da igreja. Eles até têm dúvida sobre isso. Eles acham que ali foi um cemitério jesuíta. Tá? Porque ali tem túmulos históricos ali que estão se terminando. Né? E isso é uma coisa que teria que, é uma preocupação nossa, que deveria ser uma preocupação nossa, tanto legislativo como executivo, na preservação. Isso é a história que está se perdendo. Né? Mas eu, para variar, me esqueci de novo de pedir o tempo, senhor presidente. Tá? Mas a gente volta nesse assunto. Mas é um assunto interessante, viu? Que eu acho que nós, como responsáveis aqui pelo poder legislativo, devemos nos preocupar também sobre isso, vereador José Luiz, e tentar que esses túmulos históricos ali não sejam depredados, sejam conservados. Agradeço mais uma vez, senhores vereadores, a atenção. E agradeço a atenção também de quem nos escuta e nos assiste, desejando uma boa semana a toda a comunidade vicentense. Muito obrigado.
Vereador Gilmar, da minha parte, pode contar comigo. A parte do tombamento, eu até confesso que eu não sei se parte de nós aqui ou do Executivo Municipal para nós tombar, não sei como é que você faz, mas vamos, como eu sempre digo, vamos construir, como é que nós podemos fazer isso aí para manter esse patrimônio que nós temos, que... Como é que é, Leon? O general Farroupilha, sexto general Farroupilha, o único fora de Porto Alegre. Então tá bom. Com a palavra, a vereadora Gislaine Zignati Delpino. Progressista.
Boa noite aos colegas vereadores, às colegas, ao pessoal que está nos assistindo aqui na nossa sessão, às pessoas que nos ouvem pelas nossas rádios e os que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero começar também com agradecimentos. Eu quero agradecer aos guris, mais uma vez, os das lâmpadas, que... As minhas demandas, pelo menos todas que eu peço, eles estão indo fazer. Eu quero agradecer em nome da comunidade a eles por eles atenderem os meus pedidos. Vou começar só pelas parabenizações primeiro. Também quero dar os parabéns, não podia deixar aqui de dar os parabéns ao tio Nanato. Né? Eles são unidos mesmo, eles têm uma coisa entre eles, assim, que com certeza eles vão sair campeão desses jogos aí. É certo que vão. Eu sempre digo para eles, vocês veem os jogos aqui, não tem... A gente vai olhar lá já sabendo o resultado. Não, Kika, não é assim, mas esse aí eu acho que não tem a dúvida disso. Também quero dar os parabéns para a administração por mais uma máquina que chegou aí. E agora eu vou começar a pedir. Depois que a gente agradece, a gente pede. Eu falei, semana passada eu não me manifestei, mas na outra eu acho que eu pedi aqui e eu dei uma cruzada na rua Duque de Caxias, ali, que sai na Ricardo Chagas, que eu perguntei hoje para os colegas. Aquela rua ali está... Até eu fui sair por ali e não deu, tive que voltar... porque o nosso carro é baixo e não ia cruzar ali naquela rua, com certeza. Então, eu gostaria de pedir uma atençãozinha especial dos guris, se eles pudessem lá dar uma olhada. E eu acho que é que nem diz o Gilmar. Ali, como é muito barro e está empossado que não cruza o carro ali. Tem que ser, acredito que tenha que ser pedras. Mas se der para os guris dar uma olhadinha ali, eu agradeço. Também gostaria de pedir... para os guris colocarem umas britas ali na pracinha, porque tem uns buracos ali que, quando chove, enche aqueles buracos e fica dias. Esse pedido que eu estou fazendo foi de alguns pais que levaram as crianças ali depois que choveu, né? Passou uns dias e as crianças ainda estavam se embarrando ali nas águas que ficam empoçadas ali. Também chegou, só para reforçar aqui, o pedido da rua lá do, da, do Getúlio, né, que um, uma pessoa aí na rua me pediu, disse que foi, cruzou lá e tá bem ruim a rua. Intransitável, né? Ele me disse assim, que está muito ruim. Mas vamos ver o que, que os guris vão fazer agora. Eu, na verdade, eu estou falando aqui, estou pedindo essas ruas, eu estou pedindo, porque eu fui olhar na Duque de Caxias ali, a pracinha, por exemplo, essa ali do Getúlio, eu não estive olhando. Então, eu estou falando só pelo que a pessoa que me pediu me falou. Mas já, eu sei que sempre os guris ouvem a nossa sessão, então, para eles darem uma olhadinha lá. Já agradeço de antemão, já agradeço a eles. Outra demanda que me chegou foi sobre... Também não fui olhar, mas se Deus quiser amanhã, porque a pessoa me falou final de semana, ali na padaria, e eu, se Deus quiser, amanhã de manhã eu vou conseguir ir lá dar uma olhadinha. Na Ponte da Palma. Eles, o cara me disse que a Ponte da Palma não está legal. Que se chover mais ali com a cruzada dos caminhões, ela vai cair um lado. Eu estou falando aqui só o que ele me falou, já estou repetindo, que amanhã, se Deus quiser, eu vou lá olhar para ver o que, que é que está acontecendo mesmo ali. Pessoal, eu acho que hoje as minhas palavras eram essas. Eu quero desejar uma semana abençoada a todos e fiquem todos com Deus. Obrigada.
Com a palavra, o vereador João Batista Cassol, do Progressistas.
Senhor presidente, ali cumprimentar, cumprimento também a mesa diretora. Cumprimento também os meus colegas vereadores, as minhas colegas que estão aqui presentes, a nossa assistência que está aqui nos assistindo, e os nossos ouvintes da nossa rádio 2.6, que todos estão em casa, talvez nós ouvindo através da nossa rádio. Eu fiz uma licitação ontem, eu estive no cemitério, dando um olhar em todo o cemitério. Tive umas duas horas lá, olhando de ponta a ponta a situação do nosso cemitério. Existe, principalmente, no cemitério velho, uma jazigos muito bem cuidado, muito bem reparado, limpo, e pintado, conservado. E como existe também vários e vários, vários túmulos de jazigo, como é, desdeixado, atirado, que ninguém leva mais uma flor, ninguém faz nada, aqueles túmulos estão deteriorando, estão quebrando, e existem túmulos lá que até estão sendo usados para pôr resto de serragem, resto de obra. Então, eu fiz um pedido à prefeitura, que fizesse a sua secretaria responsável um levantamento para ver se identifica, porque existe muitos túmulos que ainda tem aquela plaquinha com o nome. Então esse túmulo poderia ser identificado. O senhor quer uma palavra, presidente? O companheiro, com a palavra, o conselho, a palavra.
Obrigado pela parte, vereador João Cassol. Eu está escutando nós, na sessão, o zelador do cemitério, o negro, popularmente chamado, e ele fez eu lembrar, essa lei já tem, senhor João. Na época, na outra gestão do prefeito Fernando, nós aprovamos nessa casa, inclusive ele me falou e eu não lembrava, ele tem uma cópia lá, é 3 anos, isso é, a vereadora deu até o número da lei. É só pôr em prática. Deu 3 anos de indicação, não se manifestaram, pode tomar as medidas. Eu acho que até que deveria, já que tem tantos túmulos lá ociosos das gavetas, Eu não sei que projeto de quem, se foi desse engenheiro que está aqui ou foi do outro, que fizeram uma gaveta com 4 metros de altura, que jamais vão poder sepultar alguém lá, fazer um ossário então em cima, que aí a gente sobe com a escada e colocar lá esses restos mortais que vão ter que ser retirados e colocar lá. Mas a lei registra só pôr em prática. Eu agradeço pela...
Muito obrigado pela parte, companheiro José Luiz. Mas continuando o meu pedido, então eu fiz que uma comissão que a prefeitura mande e ver se identifica, porque tem vários túmulos que tem aquelas cruzes de madeira e tem uma plaquinha de metal. Então, aqueles túmulos, eles poderão identificar e chamar os seus responsáveis para que arrumem. E aqueles túmulos que não têm identificação nenhuma, que pode ser colocado no diário oficial, e então esses túmulos que sejam removidos e dar lugar para outro, a não ser que tem que preservar, como disse o vereador Gilmar, aqueles tubos que são históricos do nosso município. Aqueles não podem ser mexidos, aqueles têm que ser recuperados. Mas esse tubo histórico existe as famílias deles. Inclusive, o MTG teria que dar uma mão, a 10ª Legião Trabalhadora Socialista, inclusive, me desculpe, patrão, mas até a patronagem do nosso CTG poderia nós fazer um levantamento junto com a família para reformar aquele túmulo que está lá. Então, esse é um dos meus pedidos. Outro também, estive conversando com o colega Gilmar Jacomelli hoje de manhã, fui na prefeitura também, conversei sobre o nome da nossa vila, Rita da Cássia, que estive conversando também com o nosso assessor jurídico, que sendo só para trocar o nome de vila para bairro, não tem despesa nenhuma. Nós poderíamos fazer aquele projeto aqui na casa, essa semana que vem agora, e mandar para o executivo, através da nossa secretaria, o nosso secretário executivo, da assessor jurídico, e juntamente com nós, que fizemos aquela indicação, fazer aquele projeto e mandar para o executivo. Tá? E também a nossa famosa ponte da Restinga foi novamente um pedaço embora. Mas, hoje estive conversando com o secretário de obras e o responsável pelas obras, que amanhã, se não chover, eles vão botar uma camada de madeira na frente, onde vai ser feito o colarinho, que agora, com esse rolo de chuva, com aquele rolo de água que tem lá, não é possível fazer essa obra. Então, eles vão remendar. Eles vão ter que fazer um remendo, porque senão vai embora tudo. Tá? E eu, por hoje, era essa a minha indicação. Agradeço a todos os ouvintes da nossa Rádio São Vicente e desejo a todos que tenham uma boa semana de trabalho, com saúde e paz para todos nós. Muito obrigado.
A palavra o vereador José Luiz Coelho Carvalho, do PTB.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite à plateia que nos assiste. Boa noite aos ouvintes 106 da live. Já solicito meus 5 minutos de líder da bancada, senhor presidente, se caso precisar. Eu fiz uma indicação pedindo uma areia lá para o cemitério do Carmo. Olha, só essa semana, acho que umas 4 famílias me falaram solicitando para fazer túmulo lá. E, então, já desse pedido, com certeza, vai ser atendido. E que nós possamos, e também a água também solicitaram, não botei, mas com certeza alguém está escutando e vai mandar. Eu recebi essa semana, não foi do proprietário do quiosque, do Pelincho, foi de um cliente que estava lá, mas com certeza foi autorização do Pelincho, porque essa pessoa entrou na cozinha, entrou na área de serviço, entrou na dispensa, o quiosque chovendo como na rua. Se vocês quiserem olhar o vídeo ali, ó, é assustador. Na lâmpada corria água, parece um chuveiro. Não sei como ele não circulou tudo. Então, amanhã, tenho uma reunião com o prefeito, o Fernando, amanhã de manhã. É uma das pautas que eu quero levar para ele. Aquilo ali, ó, tem que fazer urgente. Até eu perguntei para o nosso presidente se nós não temos uma sobra de dinheiro. fazer um levantamento, e eu amanhã, se Deus quiser, eu vou fazer um levantamento, vou medir aquilo ali. E não é caro. Trocar, tirar aquelas telhas, botar na estrada aí, nesses buracos aí, e colocar luzinco. E terminou. A telha já foi, a telha é passado. Hoje é a luzinco, tem a luzinco em forma de telha. E lhe digo assim, ó, não é caro, não vai sair tão caro o município. E se sobrar uma verba da Câmara, vamos pensar isso aí, ó. Porque é um cartão postal, nós temos São Vicente, mas do jeito que está, não tem. Olha, não sei como o Pilincho não pediu até ressarcimento de danos e perdas. Porque, olha, se o senhor quiser ver, eu tenho ali o vídeo. Tá bem? A Joana da Cruz Carvalho, minha filha, me solicitou que ali no campo da Alto da Bronze, benzeno não tem areia. Aí eu cheguei hoje da manhã para fazer o pedido, a vereadora da Dani disse que já tinha feito. Então, vou reforçar, vamos fazer o pedido. Ela me disse, pai, não tem condições de jogar lá, tá benzeno no chão batido. Isso aí é bem simples. É só pegar umas duas caçambas e ali, fala com o seu Luiz ali, eu pego uma areia ali no bu e vamos botar nela. Tive um pedido na rua da Timbaúva, eu não sei bem como é que o nome é aquela rua, porque a Emília Carvalho vai até onde? Acho que vai até a esquina do Vila Nova, né? Ela não entra até o bairro. Essa estrada é na estrada do Sr. Moré ali, ó. Até lá onde vai o seu Adão, até o final do corredor. O rapaz me solicitou, queria que fosse lá hoje, disse que está intransitável. Então, pedindo urgência, vão para nós fazer, ele está pedindo pedra, que acho que não tem condições. Eu não queria estar na pele do secretário, não queria estar na pele do prefeito, mas infelizmente, pessoal, é calamidade pública, bem dizer, e como dizia o Hélio Fagundes, o grosso está para frente. Também tive uma solicitação dos moradores ali da entrada do Passo do França. Os meninos ali, tem uma rua que eu já fiz o pedido, que tá lagado, tem mosquito, tem rato, tem tudo ali. Hoje eu fui lá, o rapaz disse, mas olha aí, vereador, não fizeram ainda. Mas esse pedido que estou fazendo agora não é sobre isso aí. Os meninos daquela rua ali, eles não têm onde jogar futebol. E tem uns quantas pesadinhas ali de 12, 13, 14 anos, e eles jogam no fundo de um pátio lá da casa do Maneco. E agora o Maneco vai fazer lavoura. Aí a Séries Brum, mais conhecido por Duduca, falou com o Felipe Menezes, que tem propriedade na frente, ele autorizou ela fazer um campinho, mas é campinho, tamanho duas quadras, mais ou menos para cuidar de jogar, só que tem toco de eucalipto. Então ela solicitou para o secretário de obras, ele ficou de mandar, não sei se esqueceu, claro que tem tanta coisa a fazer nessas estradas aí. Mas numa cruzada dessa reta, dessa niveladora, dessa hidráulica, é questão de duas horas, eu acho que faz tudo de estoca. E a gurizada estão ali, enlouquecidos, pedindo, pelo amor de Deus. Até nem falei, mas se a prefeitura fizer, vocês estão me ouvindo com certeza, para a inauguração eu dou uma bola para a gurizada. Como diz a Gislaine, vamos para a parte dos parabéns. Quero dar os parabéns ao tio Nanato, e eu fico muito feliz. Um dos patrocinadores sou eu, e fico feliz quando vejo o Tio Nanato aí, ó, levando o nome de São Vicente. Até fui convidado pelo meu filho Bruno da Cruz para ir até Faxinal sábado. Se Deus quiser, quero ver se vou lá para incentivar essa gurizada. Quero dar os parabéns para a secretaria, para o prefeito, juntamente com todos os envolvidos, pela essa caçamba que chegou aí. A rescavadeira, aliás, que é uma emenda do Luiz Carlos Reis, mas também tem uma contrapartida do município, né? Então, quem ganha com isso é São Vicente. Essa cabeceira da ponte aí, se não fizer bem feito, vai descer água abaixo, eu vou dizer para os senhores. Eu acho que foi feito meio a toque de caixa, e eu, na época que eu estava de prefeito, eu me empolguei e queria fazer lá na Glória. E o mestre Arão me disse, olha, vereador, galeria não é assim. Galeria tem que fazer uma base bem feita para depois sentar ela. Não dá para sentar em cima de qualquer coisa. E ali eu acho que não foi feito muita toque de caixa, não foi feita a base. E agora já estão sentados, então o que tem que fazer? Fazer uma cabeceira bem feita, de madeira, paliativo, mas tem que fazer de concreto e bem feito, senão vai descer tudo. Ali eu vejo ali, aquilo ali é grande. É um grande fluxo de água ali, que não é fácil. É como eu estava dizendo, eu não gostaria de estar na pele do prefeito, mas quem não gosta de barulho, que não ate por algum dos tentos. É assim, ó, patrolar, mas tem um lugar que não tem que patrolar. Só que hoje as patrolas estavam chegando às 13 horas, uma hora da tarde, entraram na cidade. E aí, o pessoal reclamando, essa menina colocou no Face, a Camila Tarão, não tenha passado ali, mas um rapaz me disse, olha, até preferia que a polícia me pegasse do que eu... Diz que ele desviou a polícia, não sei, por causa que ele estava com um problema num farol. E ele disse, olha, melhor ter pagado a multa do que ter cruzado ali. Diz que está intransitável mesmo. Eu não lembro quem foi essa semana. Eu vou dar um parecer para o prefeito. Estamos mal de caçamba, infelizmente, uma caçamba veio, fundiu, não está aqui, está em conserto. Nós temos dinheiro... Vamos fazer, mandar para a Câmara um projeto de emergência e vamos contratar umas duas, três caçambas particular. Cascalho nós temos. Escavadeira hidráulica para tirar o cascalho temos. Se colocar uma firma terceirizada, eles tocam dia e noite. Vamos botar umas 100, 200 cargas aí rapidinho. Vocês pensam agora como está essa estrada e pensam 200 milímetros. Só para finalizar, o vereador Flamarion, você não precisa ficar triste. Eu estou indo para um partido, mas aquela proposta que eu lhe fiz, o senhor pode vir junto. De repente nós podemos construir o nosso sonho de ser prefeito e vice. Então eu já lhe faço o convite, me acompanhe. O senhor será bem-vindo, né, vereador Gilmar? Com certeza, para o lado que eu for, porque esse você conhece, é um amigo todas as horas. Quero desejar a todos uma boa semana, com muito amor, paz e alegria. Boa noite.
Com a palavra, vereadora Malherendo Morro do Castro Vicente, progressista.
Excelentíssimo, senhor presidente. Já de imediato peço meus 5 minutos de liderança, caso ultrapasse o tempo. Plateia que nos assiste, que nos honra com sua presença, também o pessoal que nos escuta pela 106. E pelas redes do Facebook. Quero parabenizar inicialmente a administração pela aquisição da Retro, com verba do senador Luiz Carlos e também contrapartida do município, como todo mundo já falou. E com relação às estradas, eu não sei como é que a administração vai fazer esse cronograma para atender os locais mais críticos, porque se sabe que, como se diz o ditado popular, hoje dá para contar nos dedos quantas estradas estão boas, com toda essa chuvarada e a previsão de mais chuva que vai ter, não sei, vão ter que se virar. Com relação ali à palma que foi pedido aqui, já no início, quando foi feito o conserto preventivo ali da cabeceira, a gente falou aqui na Câmara e falei com o secretário de obras, ele também disse, a gente já deu uma ajeitadinha. Só o problema da ajeitadinha é que às vezes fica definitivo e aí quando dá os problemas é maior do que se fosse lá e já fizesse o certo, né? Porque não adianta só fazer o preventivo e não conserta a forma correta. Também com relação ao meio ambiente, essa semana eu dei uma passada na cidade, nas vilas, e a gente vê a quantidade de locais que tem aglomerado o resto de lixo, de vidro, de tudo que é tipo de coisa, né? A conscientização do nosso meio ambiente ainda está difícil. Porque hoje o descarte e a reutilização do material também as pessoas não fazem e às vezes, muitas vezes preferem atirar na estrada, no meio das ruas, que aí quando chove, junta tudo isso e fica horrível a nossa cidade. Quero parabenizar também nossos atletas, principalmente o tio Nanato, que vem crescendo no seu futebol. Também a terceira idade, no grupo Melhor Idade Viver a Vida, que realizaram esse final de semana lá no CTG, um debut. Não pude participar, mas que foi muito lindo. Então, parabenizo a iniciativa delas. Fiz um requerimento também de homenagem ao Luiz Fernando Fernandes, porque já faz mais de 20 anos que ele veio para São Vicente, ele é natural de São Pedro, e sempre ajudando para o crescimento no município. Quero também, eu não sei se ele já foi merecedor ou já recebeu, mas se não receber também o doutor Nestor, que é o nosso médico de São Vicente, que também, acho que chegou aqui em São Vicente quase junto comigo, e é uma pessoa muito prestativo e está sempre atendendo. Eu não fiz o requerimento porque eu estou na dúvida se eu não sei se ele recebeu ou não, porque o nosso colega Gilberto também estava sempre atento nessas partes. Aproveitar que nós estamos no Novembro Azul, também conscientizar os homens, né, prevenir é a melhor forma de se cuidar. E assim como a gente fez a campanha do Outubro Rosa também, que é o Novembro Azul. Me concedo a parte, vereador.
Só para interromper, é muito, muito bom o seu pedido que a senhora fez, indicando o Luiz Fernando. Eu acho que cabe à mesa diretora, quem sabe a gente faz uma sessão solene de fim de ano, com nomes, com a indicação dos nobres colegas, vereadores, das pessoas que queiram para serem agraciadas com esse título de cidadão vicentense. Eu acho que cairia bem uma sessão solene no fim do ano.
E eu vi que tem uns títulos ali que ainda não foram entregues, uns quadros. De repente a gente poderia reunir todo mundo, né, e isso, fazer essa entrega.
Seria interessante, vereadora. Muito obrigado.
Me concedo a parte.
Obrigado pela parte, vereadora. O vereador Flamarion, acho que é válido, mas o vereador Alex foi lembrar, nós combinamos que a data base seria toda a festa do Fecobate, que fazia reunião lá, já tinha o coquetel, já embutido, foi o que nós tínhamos combinado. Mas se quiser mudar, seria isso. Obrigado.
Mas aí a moção de aplauso, os títulos, né? Não, a próxima... reunião interna nossa que a gente decide. Também quero fazer um convite, que esse ano os 80 anos da Romaria Estadual da Medianeira para Santa Maria, o dia 12, vai ter ônibus disponível ali pela paróquia. Quem quiser ir, procure a secretaria de terça a sexta, das 8h30 às 11h30. O que eu tinha para essa semana era isso. Uma boa semana a todos.
Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Boa noite a todos, pessoal da live e pessoal da rádio que nos escuta. Hoje eu estive na Antônio Gomes, mais precisamente no Cuxá ali, estava olhando a estrada, principalmente ali que tem no bueiro, que estão atravessando a estrada ali, ó, tá, comeu já um lado inteiro já da estrada principal ali, está um perigo que ali um carro cair, é grande ali, ó, a secretaria vai ter que ir lá com urgência, acho, colocar uma carga de pedra, é bastante ali, e a chuva cruzou por cima da estrada, a água cresceu tanto que ficou umas pedras vivas ali, ninguém consegue passar quase, o carro pega embaixo ali, está só um cantinho para cruzar. Falando também em secretaria, vou pedir também mais uma vez para o secretário responsável levar uma caixa de água lá no Rincão, e instalar lá no Rincão dos Esquecidos, onde fizeram o novo poço, que até agora a caixa não foi até lá, só fizeram o poço e ficou lá. Vou pedir que a secretaria responsável vai lá. Parece que a semana, faz uns 30 dias, eu acho que eu já tinha falado nessa casa, parece que foram lá olhar o serviço, mas não fizeram. Também vou pedir mais uma vez para a secretaria lá nessa ponte lá da Restinga lá, e sinalizar lá, porque abriu uma cratera lá onde os carros, no passeio, onde os carros estão passando, está com um buraco lá, ninguém botou uma fita lá, alguma, sinalizando lá, dizendo lá que tem um perigo ali, que alguém pode cair naquele lugar. E sobre a praça, que eu fiz um pedido ali, sobre a pracinha ali, que coloque umas câmeras de segurança ali, porque é uma coisa, não tem cabimento até que está acontecendo ali na nossa praça. Em Roda do Coreto ali quebraram todas as luminárias ali, não sobrou nenhuma ali para contar a história, aquelas bolas ali quebraram todas de vidro. E sem contar, vandalismo total, pichar, fizeram uma coisa. E para variar ainda, acho que tem umas 5, 6 reclamações e postagem de Facebook das pessoas invadindo a Praça Nova de brinquedo ali, brincando nos brinquedos novos. Pessoas bem grandinhas. Brinquedos que são para 40 quilos, pessoas de 100 quilos subindo em cima. Não vai durar. Infelizmente, não vai durar. Olha, saudade mesmo do guarda da praça ali correr todo mundo. não ficar um ali para contar a história. E eu vou tocar mais uma vez num caso que aconteceu no hospital. E para mim é um caso de polícia até. Vou ser bem claro, eu aconselhei até a registrar a ocorrência. Pois sexta passada, na outra semana, uma gestante procurou o hospital. Era umas 22 horas, perdendo muito sangue. Simplesmente o médico não quis examinar ela, uma mulher gestante com 5 meses. Simplesmente o médico mandou ela para casa, ela com muita dor, foi para casa. Era 2 e pouco da manhã, ela não aguentou, voltou para o hospital. Voltou para o hospital, não era 2, era 6 horas da manhã. Voltou para o hospital, ficou esperando de novo o plantão. Era 8h30, o médico voltou lá, olhou para ela e disse, né, isso é coisinha, tu pode ficar aí. E ela com dor, com dor, com dor, os familiares enlouquecidos. Os enfermeiros tamando, falando para ele, médico, toma providência, faz alguma coisa. Nada, nada. Pois às 16 horas, ela começou o trabalho de parto, com 5 meses de... Infelizmente, ela perdeu o bebê. Aí o que aconteceu? Foram levar para Santa Maria, quando a mulher já em trabalho de parto. Eu acho, falei lá para ela, até me emocionei, até estou nervoso até agora, disse para ela que é caso de polícia. Não dá para deixar assim barato. Então imagina só, ela ali passando dor, perdendo sangue, ali, e o médico simplesmente virou as costas. Tem dó, meu pai?
Obrigada, Alex, pela parte. Aproveitando que tu estava falando esse caso assim, horrível, que é um caso horrível, eu cheguei na Sanar para comprar uma medicação para a mãe, e chegou uma mãe correndo no, na Sanar, me dá tal medicação, que eu levei a minha filha, e ela precisou de um soro, eu só escutei ela falando, ela precisou de um soro, e agora depois que a menina fez quase todo o soro, eles foram ver que ela está sem a medicação. Então, aproveitando que tu falou isso, eu só escutei, eu até ia mandar uma mensagem para a mãe da criança, acabei que não mandei, eu escutei, por isso eu não ia falar aqui, mas já que tu falou desse caso, eu também estou relatando esse, que é sinal que alguma coisa não tá legal. Uma menina, né, com febre, eu não sei o que ela tinha, eu ouvi ela contar, ela chegou desesperada na Sanar, né, e dizendo rápido na frente de todo mundo, querendo ser passada na frente, porque preocupada, quase o soro inteiro foram ver, estava sem a medicação. Então, era só para salientar que alguma coisa tem que ser tomada, uma providência mesmo. Obrigada pela parte, Alex.
Entendeu, mas eu quero que o presidente depois acrescente no meu horário aí, as partes aí.
Obrigada pela parte, vereador. Já que o senhor entrou nesse assunto e a vereadora Kika também, eu recebi uma mensagem também na quinta-feira passada, mas não era criança, era com uma idosa, no mesmo sentido, é a questão da, não, até da demora não, mas na questão de que na hora que o médico receitou um soro para a idosa, e quando foram verificar que teria que fazer mais, verificaram que não tinha mais o medicamento e não sei o quê. E então estava prestes a fechar a farmácia e tudo mais, então tem a questão do horário também. A pessoa que me relatou disse que a questão do oxigênio, que pelo que ele entende não tem, mas que as pessoas trabalhando, mas que anota-se que às vezes até os próprios funcionários acabam se desanimando porque está faltando alguma organização ali dentro. Então, os funcionários sabem o que eles têm que fazer, estão ali para ajudar, mas acabam ficando de mão atadas porque não têm o como trabalhar. Então, fica esse relato. Obrigado pela parte.
Pois é, eu fico pensando, né? Não seria o caso desse médico olhar na hora, encaminhar para Santa Maria, sabendo que o nosso hospital não tem condições para um procedimento mais delicado? Não tem um procedimento para fazer um procedimento mais delicado. E daí tu fica pensando, é omissão de socorro ou não é? Ou negligência médica? E tu foi falar o quê para os familiares? Os familiares falaram para mim que outros, a enfermeira, o pessoal ali que atendeu, foi todo muito bom. Deu, foi com o médico. O médico simplesmente não escutava. Dizia que não. pode ficar aí. E daí tu fica pensando, né? Que coisa, como é que pode, cara? Quanto mais precisa do médico tu chegar lá. E não foi uma vez, foi três vezes, a pessoa com dor pedindo ajuda lá. Olha, eu vou fazer para vocês, é difícil me emocionar, mas olha, é difícil segurar, olha a coisa. Se acontece com um familiar meu, eu não sei o que acontece. Olha, assim, é grande a coisa.
Uma partezinha, vereador.
Te dou uma parte.
Vereador Alex, a gente, só de estar escutando isso aí, o cara fica nervoso. Tá? Fica nervoso porque quem é pai, pai e mãe, sabe o que o senhor está dizendo e sabe o que essa família passou. Não sei se vocês lembram, ano passado eu passei, aqui ó, estou arrepiado aqui. Eu passei com a irmã da Sheila, com a Preta. Ela perdeu o filho também com 5, 6, um gestante estava com 5, 6 meses. A mesma coisa aconteceu. A mesma coisa. Sabe? O mau atendimento que houve por parte dos médicos. Até não temos falando aqui de funcionário, da enfermagem. Agora, se realmente aconteceu isso aí, ó, essa pessoa tem que ir na delegacia. Essa gente não pode ter consideração nenhuma com esses médicos que atendem desse jeito. E eu não estou preocupado se vocês estão escutando isso aí que eu estou dizendo aqui. Essa gente tem que responder criminalmente por isso. Vai dizer o que para essa mãe e para esse pai? Teve três vezes lá e acabou perdendo a criança porque o médico mandava embora, que não era nada. Olha, sinceramente, enquanto a comunidade... E o que acaba acontecendo? Acaba estourando na administração. Este mau atendimento aí. Enquanto a comunidade ficar aceitando isso, esses problemas, e não denunciar, sair dali, denuncia na brigada, ali no costado, ou no outro dia vai no Ministério Público, vai na Polícia Civil, é inadmissível isso, sinceramente inadmissível. Isso é uma coisa da gente se indignar, é de se indignar. Deus o livre acontecer com uma... Bom, não pode acontecer com ninguém, né? Pelo amor de Deus.
Pois é, eu fico pensando também, esse médico também, a equipe do hospital também tentou fazer tudo, mas eu fico pensando, não está na hora de nós ouvir o chefe dos médicos e ver o que aconteceu, se tomaram alguma providência. Sei também que essa pessoa que me procurou, que foi lá na casa dele, foi no gabinete do prefeito também e pediu que o prefeito também tome providências. Mas eu disse ainda para ela, olha, e para mim até isso caberia polícia. Eu acho que o único caminho seria esse. Não tem, não, é uma vida perdida, não tem como voltar, infelizmente. Seria isso as minhas palavras para hoje. Fique com Deus, uma boa noite a todos, uma boa semana.
Vereador Alex, oi, tá alto aqui. Vereador Alex, a gente se choca de fato, provavelmente, quando foi até o meu irmão, com o prefeito, meu irmão, na verdade, sendo filho de quem nós somos, a gente chega, arrepia a gente mesmo aqui, esse descaso, que não pode acontecer isso aí, tio. Nós vamos ter que averiguar, ver bem o que aconteceu. Eu sou muito de defender sempre, mas isso aí, essa vez eu não tenho como defender. Vamos ver o que aconteceu, vamos aprofundar isso aí. Semana que vem, eu já tinha conversado com o secretário, vai ter que vir todos aí dele, da saúde, alguma coisa, para nós esclarecer o que aconteceu, o que está acontecendo com essas situações que estão acontecendo no hospital. Tá bom? Com a palavra, a vereadora Daniele Butker, do PT.
Obrigada, presidente. Solicito meu tempo de líder de bancada, caso seja necessário. Primeiramente, eu gostaria de deixar a solicitação e o pedido aos meus colegas vereadores, aos homens, principalmente o nosso município, sobre a questão do Novembro Azul, né, a prevenção do câncer de próstata. É algo que pode ser prevenido, pode ser acompanhado antes que chegue em algum estágio muito forte. Eu recentemente vivi na minha família essa situação e, graças a Deus, por ter um acompanhamento médico, quando foi necessária a cirurgia, ela foi feita e não teve muitos mais agravos que poderiam acontecer se deixasse. Sobre o nosso pedido da questão ali da pracinha da Novo Horizonte, que é a pracinha que estava aqui no centro e foi levada para Novo Horizonte, é a limpeza do local mesmo agora, então, né, após tá chegando o verão, e também a questão da iluminação, porque como o verão está chegando, as crianças estão ficando ali até mais tarde, então a iluminação ali vai ser bem-vinda. Tem um pessoal ali que está com uma ideia bem legal de reflorestar aquela parte, de fazer uma quadra, de solicitar a pintura da quadra. Eu não fui lá verificar essa questão da quadra ainda, e também de uma quadra de areia, mas essa semana a gente vai lá e vai ver para fazer a solicitação. A questão da Praça Central não tem nem o que falar, porque naqueles dias dos Kermes, de tarde, eu fui ali com a Júlia e eu verifiquei que o primeiro brinquedo ali, logo que tu entra, é o brinquedo para pessoas cadeirantes, e ele já estava desengatado, está no chão. E aí eu disse, mas será que não arrumaram ou, né, ou alguém estragou? Então, eu acho que se constata que as pessoas acabam estragando, né? É triste, assim, ó. Então, é difícil de cuidar, é difícil da gente ter algo em nossa cidade se a gente não cuidar. Tem coisas que dependem de cada pessoa e não dependem de nenhuma administração, de nenhum gestor. A questão das lâmpadas, eu solicitei algumas trocas de lâmpadas, e na 20 de setembro também, e o Anderson foi solícito que essa semana estariam realizando essas trocas. Então, eu aguardo então as trocas. A questão da rua lá, da fazenda do vereador José Luiz, como lhe diz, ali na, após a hotelaria, ali na rua... Me fugiu o nome agora. No Beco dos Pinheiros, isso. O pessoal também está solicitando a questão da iluminação. O menino me mandou mensagem. E a questão da limpeza também, então mandei para o Anderson também, que ele disse que ia lá na 28 olhar as que estavam queimadas, solicitei que ele olhasse ali também as que estavam queimadas para fazer a troca. Deixo aqui os meus parabéns à equipe do Tio Nanato, que está aí participando do campeonato, e se Deus quiser vai sair vitorioso já. E também aos que estão participando do campeonato municipal, né, que já iniciou, que estão fazendo aí, são vários times que estão participando. Recebi uma mensagem de uma pessoa parabenizando o nosso farmacêutico, o Christian, e solicitando uma solicitação que nós já fizemos aqui, a contratação de mais um farmacêutico. Ele disse assim, eu sei o quanto o Christian se dedica e o quanto ele atende a gente com atenção, mas a gente percebe que ele está sobrecarregado. Nós aprovamos aqui já um projeto de lei para contratação de farmacêutico e eu vou verificar com a administração se foi ou não contratado ou se não teve inscritos, mas caso contrário, que a gente possa abrir de novo um processo seletivo então para contratação de mais um farmacêutico que a gente sabe que é necessário. E ali no Alto da Bronze, na quadra de areia, ali faz quase um mês, eu acho que a gente fez a solicitação aqui de indicação, solicitando uma carga de areia ali na quadra, e ainda não foi lá. Hoje eu falei com o Anderson, ele disse que já tinha solicitado para o pessoal do esporte e que ele ia falar de novo com eles para que isso acontecesse. E seu João, conta o seu pedido. Ano passado eu realizei o mesmo pedido que o senhor, porque eu tive um dia lá no cemitério e o negro me relatou essa questão, né, dos túmulos que não estão sendo mais usados, assim como o senhor já relatou. E aí nós fomos atrás da lei, encontramos a lei, então é a lei 5.268 de 2015, ela foi alterada em 2015, e ela dá o prazo de 90 dias. Tem que abrir um edital e ser divulgado no jornal de circulação do município. E se a pessoa não aparecer, ou algum familiar, em 90 dias, então é utilizado. Caso tiver ossário ainda, vai lá pro ossário e eles fazem os procedimentos lá. Para essa semana seria isso. Eu agradeço a atenção de todos e todas. Desejo uma boa semana. Muito obrigada, senhor presidente.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.